Eu desejo ler de Salmo 85, a partir do versículos 8 a 10. Salmo 85, a partir do versículo 8. Vamos nos levantar para isso. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, versículo 7, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à insensatez. Em verdade, a sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrem, a justiça e a paz se beijem. A fidelidade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Talvez ainda os dois últimos versículos. Também o Senhor dará a bênção e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu não estás somente no céu, Tu estás também na terra, Tu és onipresente. Céus e terra abraçaram um ao outro, justiça e paz se beijaram, porque Tu, ó Deus, te tornaste ser humano, fizeste então uma ponte do céu para a terra e da terra para o céu. Tu te tornaste revelado em carne, em forma humana, para nos tornar uma geração divina, filhos e filhas de Deus. Nesse dia, ó Senhor, nós nos lembramos da Tua exposição de uma forma especial e que Tu tomaste forma de servo e foi encontrado plenamente em natureza humana, envolto em fraldas, colocado num berçário. Todo-Poderoso Deus, o maior milagre de todos os milagres, que Deus se tornou ser humano por causa da humanidade. Nós pedimos a Ti que Tu possas o dia de hoje fazê-lo um dia especial para todos nós. Conceda a graça que estejamos cientes do que Tu fizeste em nós e por nós. Lembra-nos também o que Te devemos, qual seja toda a nossa vida. Fiel Senhor, nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, purifica e santifica-nos, que o sangue do Cordeiro, através do qual fomos reconciliados agora, possa trazer perdão, reconciliação, cura e graça sobre nós e estar conosco. Pedimos, abençoa este dia, abençoa e santifica todos que estão presentes e todos que posteriormente ouvirão este culto mais uma vez, ou vivenciarão conosco mais uma vez. Nós agradecemos de coração que tu o farás, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. O dia de hoje é, de diversas formas, um dia especial que nós encontramos. É uma reunião de finalização de ano, uma reunião na qual nós nos lembramos que Deus fez no decorrer desse ano, com alegria nos lembramos e com gratidão também. Um ano que não voltará de novo. Cada oportunidade que nós perdemos não voltará. Mas cada alma que foi guiada ao Senhor permanecerá como fruto para a eternidade. É um vir e sair da terra. Isto, a partir desse lugar, no percorrer dos 20 anos passados, nós vivenciamos todos os dias, foi um entrar e sair. Irmãos mais idosos foram chamados, partiram e agora podem estar no Senhor. Outros vieram, foram adicionados, que o Senhor chamou para fora e agraciou. Por isso, somos gratos de coração a Deus, especialmente aqueles que hoje, talvez pela primeira vez estão aqui, ou há pouco foram adicionados. A vós desejamos de forma especial as boas-vindas, com profundo desejo de nossas almas, que também vocês possam vivenciar o falar e o agir de Deus, possam compreender, crer e que possam ter parte nisso. Para nós se trata de fato não somente de sermos religiosos, de termos cultos, porque faz parte da vida cristã. Para nós se trata de que a palavra recebida por Deus seja levada adiante com a mesma veracidade e sinceridade e pureza com a qual profetas e apóstolos, a partir de Deus, a receberam e lhes foi revelado. Com aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós podemos entrar de acordo e dizer: nós, na proclamação da palavra, não viemos com astúcia, nós não falsificamos a palavra de Deus, nós não colocamos doutrinas especiais na nossa frente, mas pela graça de Deus, tanto quanto podemos julgar, nós, de uma forma equilibrada, em equilíbrio uma parte com a outra, nós proclamamos as verdades bíblicas e todo o conselho de nosso Deus nós pregamos. Esse dia é para mim, de novo, um dia especial, e eu espero que para vocês também. Um dia no qual eu penso em retrospectiva em quantos países eu pude viajar, porque vocês tornaram isso possível, quanto no total foi impresso e quantas fitas cassetes foram enviadas a todo mundo, porque foi tornado possível. Eu hoje desejo, antes de entrarmos na contemplação da palavra, do meu profundo coração, agradecer a todos vocês. Eu sei que é o Senhor que colocou a sua causa, a sua obra no vosso coração, e que nós, desta forma, juntos em relação àquilo que acontece agora no reino de Deus, de acordo com o plano de salvação que foi já formado desde antes da fundação do mundo, que nós podemos ter parte juntos nisso. A obra de Deus inclui todos os povos, línguas e nações. Eu, hoje no fim de semana em Londres, eu pude vivenciar novamente que pessoas do Haiti, de Gana, da Nigéria, assim, de todos os lugares, se reuniram para ouvirem a palavra do Senhor. E o homem que havia me convidado, após ter me chamado para frente, ele sentou-se, de fato, na última fileira. E ouviu, então, a proclamação, e quando estávamos prontos, ele veio para frente e o louvor a Deus começou. Ele disse, literalmente, irmão Frank, eu esperei muito de Deus, mas na minha expectativa, passou além disso. Nós dormimos até o dia de hoje. Então, eu disse para ele, eu espero que Deus vos tenha acordado agora. Muitos sequer sabem daquilo que Deus fez no nosso tempo. Por isso, somos tão alegres e gratos que nós, no reino de Deus, estamos no estado mais atual. Isso eu digo com profunda humildade, não por ousadia que nós olhemos para baixo a outros. Não, nós olhamos para cima, para Deus, como o compositor canta, em direção ao céu eu olho, aonde tu és glorificado com altos corais. Paulo, o poderoso apóstolo, ele formulou nas maravilhosas palavras e resumiu: quem quiser se gloriar, glorie-se do Senhor. Glorie-se, glorie a graça de Deus. E isto nós queremos fazer nesse dia de uma forma muito especial. Eu somente posso dizer, no que se refere ao relato, finalizando, posso dizer, muito fruto nesse ano foi guiado ao Senhor. A colheita que foi trazida pode ser mostrada. Às vezes, aqui na base, não constatamos assim, mas mesmo assim, como já disse anteriormente, trata-se de uma missão mundial, daquilo que Deus faz através da sua palavra e do seu Espírito em todo o mundo, assim como ele prometeu. Ele prometeu, antes do retorno de Cristo, de restaurar todas as coisas e o tempo do refrigério conceder diante da face de Deus e chamar para fora uma igreja noiva que não tem mancha nem ruga, uma congregação que está na fé em Deus, na palavra de Deus, uma congregação que crê na palavra prometida, aceitou a palavra prometida de Deus para esse tempo e espera o cumprimento das promessas, uma congregação que será levada ao estado original primitivo. Eu creio nisso e mantenho-me firme nisso, que Deus, bem no fim, ele terá uma congregação como existiu bem no começo. Uma congregação que pode ser vista e ouvida, uma congregação do Deus vivo, na qual o Deus vivo pode fazer grandes coisas e confirmar a sua palavra. Hoje, eu trouxe um pouco de informação, especialmente para aqueles que não estão a par de tudo, assim como nós, que há 18, 15, 20 anos, ou mais ou menos, já estamos a par de tudo. Como vocês, por exemplo, se algum de vocês lê numa brochura, lá estava na revista Life um artigo, ou na revista Science, naquela época, a foto com a nuvem sobrenatural. Então vocês leem e vos perguntam: isso de fato é assim? Ou é somente dito? Muitas coisas no campo religioso, nos nossos dias, é somente dito, sem que de fato seja assim? E por isso eu penso, isso não é falta de confiança em vocês, ou em relação a nós, ou em relação a vocês, mas cada um tem o direito de provar se de fato se comporta assim. Cada um tem o direito de pesquisar na Santa Escritura se a proclamação está de acordo com a palavra de Deus. E somente então, se esse é o caso, então poderá e estará em concordância com Deus. Em relação à contemplação da palavra, eu desejo posteriormente mostrar as fotos individuais, mas eu as ligarei com a Santa Escritura para que tudo seja colocado sobre um fundamento bíblico. Um profeta de Deus, um apóstolo, quem quer que seja, que foi colocado na congregação, tem que estar de acordo com o testemunho completo da Santa Escritura, aquilo que ele ensina, aquilo que ele faz e assim por diante. Tem que ser provado a mão da palavra e temos que poder constatar se se comporta assim de fato. Começaremos então com um texto cabível para o dia de hoje, de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, então vem diretamente depois a explicação, que eu espero pelo menos todos recebam com gratidão. Lucas capítulo 2, os versículos conhecidos, a partir de 9, começo com Lucas 2, versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do seu comprazer. Em geral, esse texto é conhecido de todos nós. O que eu hoje quero ressaltar é esse termo no versículo 9, da glória do Senhor, que resplandeceu aos pastores e os cercou. Aqui está: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Essa glória não foi uma imaginação mística, foi uma glória visível de Deus. Era algo do qual saía a luz e no meio da noite escura, porque era noite. Se nós falamos da glória de Deus, então não há coisa assim embaçada, assim como falamos do Senhor, então sabemos do que falamos. Da mesma forma é com a glória do Senhor. A glória do Senhor foi a nuvem sobrenatural, o brilho da luz da nuvem da glória de Deus, a luz sobrenatural na qual Deus estava envolto e ao qual ninguém tem acesso e também não pôde vê-lo. Eu quero pelo menos mencionar três passagens, ler do Antigo Testamento para vos passar isso de forma escrita. A maioria das pessoas nos nossos dias desejam por escrito. Eu também. Aqui tomaria as três passagens do profeta Ezequiel que poderiam, devem ser conhecidas, mais conhecidas em nós. Ezequiel capítulo 1. Aqui leio o versículo 28. Vocês posteriormente podem ler os versículos anteriores, mas levando em conta que hoje teremos a ceia do Senhor, eu quero ler somente essas passagens bíblicas e falar brevemente algo sobre elas. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Amém? Assim era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui nos é relatado da glória do Senhor. Sim, o brilho, o resplendor, o brilho sobrenatural no qual Deus vive é a glória que o envolve. Podia ser vista, mas Deus não podia ser visto. Ele estava nessa luz. Ele estava nessa nuvem sobrenatural, mas visto não podia. Via-se a nuvem da glória, esse brilho da luz, mas não. Eu leio agora de Ezequiel capítulo 3, versículo 12, e então versículo 23. Ezequiel 3, versículo 12, e então 23. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: quando a glória do Senhor se levantou daquele lugar, ele viu o que se passava e vivenciou o que estava ligado a isto. Não uma imaginação, assim como nós podemos ver uma nuvem natural, assim profetas e homens de Deus, eles puderam ver a nuvem sobrenatural, a luz do Senhor, que naquele tempo envolveu os pastores, eles que viram lá no meio da escuridão, Ezequiel 3, versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Eu poderia ler um número de outras passagens bíblicas da glória do Senhor. Porque eu agora, a partir do Antigo Testamento, li simplesmente para colocar luz naquilo que nós encontramos escrito em Lucas 2. Ou seja, quando nosso Senhor se tornou carne e apareceu em forma humana, Ele estava lá na manjedoura, mas a glória sobrenatural que Ele deixou para trás, que Ele havia deixado para trás, não estava muito longe dEle. Também ela se inclinou sobre a terra para dizer: agora eu ajo no meio dessas trevas desse mundo. Agora a luz divina e clara da clareza está entrando. Sequer posso entrar em todos os aspectos, mas uma coisa eu quero ressaltar. Deus começou a agir. Ele começou a atuar no acontecimento histórico da humanidade, e no meio da história da humanidade, Ele então cumpriu a história da salvação. Voltemos a Lucas capítulo 2 e vamos ressaltar mais uma vez. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Uma glória visível. Eu hoje tenho as duas revistas norte-americanas, a revista Life e a revista Science. Ambas, elas relataram naquele tempo quando essa nuvem da glória, que vocês lá de trás não poderão ver bem, quando apareceu no céu. Da mesma forma, aqui na primeira página, está melhor para ser visto de pessoas incrédulas, nesse caso, do Dr. James McDonald, um homem diretamente incrédulo. Também após isso, ainda continuou incrédulo, porque ele não encontrou uma explicação matemática ou uma explicação plausível. Vocês sabem, o irmão Branham, ele falou disso. Ele disse: Deus me mostrou em uma face que eu, no norte de Tucson, Arizona, deveria ir lá às montanhas, lá ele falaria comigo. Ele falou sobre isso no dia 31 de dezembro de 1962, e no dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu aquilo, o que nós vemos aqui. Uma nuvem sobrenatural, uma luz que milhares e mais milhares viram com seus olhos naturais, e muitos fotografaram. E com isto, aquilo o que ele deu como testemunho, também por incrédulas, foi confirmado. Se nós lemos no profeta Isael, então apareceu a glória do Senhor lá no rio Quebar, e se o profeta diz: eu vi como se levantou e se deitou, da mesma forma, o irmão Branham e muitos outros puderam relatar como essa nuvem da glória veio, como ela se formou sobre a montanha e se inclinou, e o irmão envolveu o irmão Branham, ele foi envolvido nessa nuvem, e então se levantou e foi em direção ao ocidente, o O S foi o S dos Estados Unidos da América até em direção ao Alasca, assim os incrédulos relatam que observaram juntamente amigos, irmãos e irmãs. Nós não caímos aqui no engano. Nós cremos que Deus vive. Isso não é um truque. E alguém me disse ontem, eu esqueço as coisas muito rapidamente, que um ser humano tinha chegado à ideia ou fez a descoberta que Satanás vive. Isso me interessa muito pouco. Para mim interessa que Deus vive. Isso me interessa que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A mim interessa que Deus, no Antigo e no Novo Testamento, de forma sobrenatural, ele atuou e que sempre houve pessoas que creram a Deus. E a essas pessoas, eu desejo nesse tempo fazer parte, desejo fazer parte delas. Queremos ser pessoas que creem a Deus. Deus é sobrenatural e pode se revelar de forma sobrenatural e mostrar. Em ligação com isso, nós queremos ressaltar os últimos dois versículos lidos e, de repente, a multidão dos exércitos estava junto com o anjo que louvaram a Deus com as palavras "Glória a Deus nas alturas, paz na terra e nas pessoas da sua boa vontade." Deus fez uma ponte para a humanidade. Nós todos estávamos separados dele. Caminhávamos no caminho da perdição, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Então o Senhor, cujo amor o moveu para isso, ele fez essa ponte e por isso nós somos gratos. Se Deus não tivesse tornado ser humano, então nenhum ser humano teria possibilidade de se tornar natureza divina. Jamais poderíamos ser filhos e filhas de Deus se Deus, ele mesmo, não tivesse se revelado no Filho. E para minha admiração, seguindo o conselho de um amado irmão, eu comprei uma tradução de Lutero e li algumas passagens bíblicas que são de grande significado, entre elas no Salmo 2, onde sempre esteve "beijai o filho para que ele não se ira". A palavra filho falta totalmente lá. Eu estava tão estremecido, uma dor profunda me tomou. E eu pensei, até que ponto as pessoas podem ir que sequer tocam a palavra de Deus e sequer sabem o que fazem? Justamente esse ponto é muito importante, porque hoje o mundo inteiro fala, sim, Deus é nosso Pai. Os muçulmanos dizem isso, os hindus dizem isso, todos dizem. Hoje, ontem um hindu disse, um empresário, um doutor tal e tal, ele disse, entre nossa religião e o cristianismo, não há grande diferença. Eu estive lá num lugar e adorei diante de uma imagem, diante de um lugar, e me senti tão bem lá quando adoro uma imagem lá na Índia. E isso entrou dentro de mim como um apontado no coração. Eu disse, isto não é cristianismo, isto é paganismo, isto é idolatria. Cristianismo tem a ver com Cristo. Quem vê a Maria preta ou tal, e não sei o quê, mas você sabe do que se trata para nós. Não de fazer crítica, nós pensamos nas pessoas que são guiadas à perdição com falas religiosas e somente acordarão quando o sepultamento aconteceu. E quem deve olhar simplesmente para isso? Quem ainda deve deixar isso assim simplesmente? Nós não tocamos em nenhuma religião e nenhuma pessoa, mas tomamos a liberdade para nós de dizer a verdade às pessoas. E a verdade é e permanece a palavra de Deus eternamente. Por isso a promessa no Salmo 2 exija de mim, então te darei os confins da terra como herança. Beijai ao filho para que ele não se ire no caminho e não perecerás. Pereceis. A humanidade tem que reconhecer a revelação do Pai no Filho, porque no Filho Ele se tornou nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Curador, nosso Libertador. Quem não reconhece a revelação de Deus no Filho, Jesus Cristo, não tem um Deus Salvador que traz a redenção. Vocês creem nisso? Sim, está certo, 100%. Por isso, no cristianismo primitivo, Jesus Cristo foi ressaltado de uma forma tão forte, enfatizado. O que disse Pedro? Não foi dado nenhum outro nome à humanidade no qual pode-se ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Paz sobre a terra e as pessoas, com prazer, a pessoa sobre a terra que em Jesus Cristo estiveram e estão nele. Assim como terrenamente todos tivemos em Adão, tanto faz quando vocês apareceram, também há pessoas, também filhos e filhas de Deus, que já estavam em Deus, e após Deus ter tornado ser humano e o seu lado foi aberto e o sangue jorrou, a congregação foi redimida, tirada para fora. A partir desse ponto, pessoas podem se tornar filhos de Deus. E o que eu desejaria mais que nós hoje fôssemos encobertos pela glória sobrenatural de Deus, que não somente tenhamos palavras, mas que a presença de Deus pudéssemos vivenciar. Eu desejaria até que os nossos olhos, às vezes, pudessem estar abertos para que pudéssemos dar uma olhada na glória de Deus. Deus vive, Ele se revela, Ele fala, Ele salva, Ele cura, Ele revela a sua palavra, Ele revela a sua vontade. Deus é realidade. A paz com Deus é realidade. Paz sobre a terra, nas pessoas do seu comprazer, em que pessoas a paz de Deus, naqueles descanso com prazer de Deus. E quando descanso com prazer de Deus neles, quando eles também têm a confirmação de terem sido aceitos por Deus, e o Espírito dele pode dar testemunho ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome, que o Senhor hoje possa dar convicção da fé, o que disse o Senhor no Evangelho de João: se não creres que eu sou, então morrereis em vossos pecados. Mas nós cremos que Ele é, e por isso nós não precisamos morrer nos nossos pecados. Ele, de uma vez por todas, morreu para que nós, a partir de então, possamos viver para Ele. Qual é a vivência, de fato, que nós podemos fazer com o Senhor? Do que consiste? Como se mostra? Nós chegamos à cruz com a nossa velha vida e deixamos lá, porque foi crucificada com Cristo, e levamos a sua nova vida divina a partir de lá, junto conosco. E ainda o tempo que temos que viver, nós vivemos na fé no Filho de Deus. Que o dia de hoje não seja uma decisão, mas uma vivência que nós hoje, com uma nova vida, com a paz de Deus, que é maior do que toda a sensatez humana, que nós possamos partir daqui assim, no meio do mundo da falta de paz, de ódio e tudo mais que há ao nosso redor, nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos caminhar nosso caminho com o Senhor. Ainda rapidamente, algumas passagens bíblicas antes de entrar a ceia do Senhor. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte é conhecido de todos. Mateus capítulo 5, aqui é versículo 9. Eu leio versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma tradução diz os que fazem paz ou pacificadores e assim por diante. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm paz, bem-aventurados aqueles que têm paz em seus corações e que podem levá-lo e trazê-lo aonde vão. Amados irmãos, irmão, amada irmã, prezados amigos, provemo-nos hoje que traços nós deixamos para trás, através de conversas, através do que quer que a nossa vida, o que foi deixado em outros de nós, como se pareceu. Houve querer ter razão, ou saber melhor, o que foi? Ou era paz de Deus, que é maior do que toda a sensatez do ser humano? Fomos pacificadores ou causamos desgraça? Ou uma coisa ou a outra? O Senhor deseja que nós sejamos pacificadores. E eu vou dizer como vem. Ele é que o faz. Eu lerei de Isaías, no capítulo 9, as palavras, os versículos muito conhecidos de nós, Isaías 9, versículos 5 e 6. Porque um menino nos nasceu, versículo 6, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Paz da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Após isso está, do aumento desse principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus, Ele zela pelo seu povo. Ele quer que Ele, como Príncipe da Paz, conceda paz aos seus. Paz como uma corrente, paz com Deus. Canta o compositor. Vamos ler o Evangelho de João, o capítulo, João capítulo 14, versículo 27. Aqui estão as seguintes palavras escritas. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo nos dá paz enquanto estamos em concordância com ele. Mas Deus dá uma paz que permanece eternamente, como está escrito, e nós lemos, a partir de então até a eternidade. Ele fala através do profeta Isaías, e a aliança da minha paz não deve balançar. Montes e vales, montes e montanhas podem estremecer, mas a paz, a aliança da paz que Deus fechou em Cristo conosco permanece em toda a eternidade. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uma palavra muito conhecida de todos nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está da fé, da justificação e da paz com Deus. Quem crê que Ele, através desse sacrifício único de Deus, foi justificado diante de Deus, ele não pode fazer outra coisa a não ser atravessado pela paz de Deus. De repente, se torna silencioso, descansa. Vocês sabem, às vezes, nós mesmos não estamos satisfeitos conosco mesmos e vivemos em uma disputa interior. No momento quando nós aceitamos, recebemos na fé aquilo que Deus fez sem qualquer objeção, vemos como válido e falamos tão verdadeiro quanto Deus vive. E em Jesus Cristo se tornou ser humano e na cruz do Gólgota fechou uma nova aliança e derramou o seu sangue sagrado e santo e perdoou os nossos pecados. E no profundo íntimo dos nossos corações nós consentimos. Nós falamos sim para Deus, então não pode acontecer de outra forma a não ser que recebamos a ligação de volta com Deus e a paz com Deus vivenciamos. Nós temos que tomar a decisão. A quem queremos crer? Aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está preso em nós, está seguro em nós e permanecer em disputa interior e luta interior, ou queremos crer hoje que Deus, Ele já pagou a conta, que Ele já expiou o pecado e trouxe eterna justiça, revelou eterna justiça, como já no profeta Daniel, nas sete coisas que estão escritas lá, já foram profetizadas. Um alto será consagrado e trará eterna justiça que Deus revelará. Eu vos pergunto, fez isto ele no Gólgota? Se sim, então diga uma vez amém. Isso nós cremos de todo o coração. E a partir desse momento, quando cremos que nós, a partir de Deus, fomos justificados, o diabo perdeu o seu direito em nós. Ele fará como enganadores, ele colocará novas contas, sim. Ele sempre fará uma nova cédula de culpa e falar: você ainda não pagou isso, você não pagou isso. Ainda está uma conta aberta sua aí. Não está mais aí. A cédula de culpa foi rasgada, a parede de separação foi retirada e removida. Plena justiça de Deus foi concedida àqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Decidam-se hoje, aceitem simplesmente, deixem tornar-se realidade divina. Coloquem o diabo, melhor colocar o diabo como mentiroso, dizer: diabo, aparta-te, você não tem mais direito. Aquilo que você está exigindo já foi pago faz tempo, já foi feito tudo bem. Satanás, aparta-te atrás de mim. Meu Senhor morreu na cruz do Gólgota. Eu creio que o profeta Isaías disse, ele carregou sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, nossas enfermidades, algumas ou todas, tudo, todas. O que atingiu a você e a mim através da queda no pecado, o que atingiu a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, tudo, até em função do corpo ele foi martirizado, para que nós, nas suas feridas, pudéssemos ser curados. Está escrito, se ele trouxer, dar o seu sangue como expiação, então ele semeará semente e a vontade do Senhor acontecerá através dele. Que a vontade de Deus através de nós somos semente divina possa acontecer aqui sobre a terra. Nós somente podemos honrar a Deus através da fé e apoiar a fé com a obediência, não somente dizer eu creio, mas também seguindo na obediência. Efésios capítulo 2, aqui está a partir do versículo 13 o seguinte: mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Oh, isso não foi alto o suficiente. Vocês estão falando amém para mim, vocês estão falando amém para Deus, e nós ouvimos o que Ele diz através da sua palavra para nós. Por favor, tome a palavra de Deus assim, como é. É da boca do Senhor que veio para o nosso consolo, para a nossa fortificação. Vamos caminhar interiormente. Não cabe muito bem o que estou falando, que falarei aqui, mas quando em Londres eu preguei, então aconteceu de novo, quando vinha algo forte, então um homem da Jamaica que estava sentado no piano, então quando vinha alguma expressão forte, então ele de repente ele começava a usar todo o teclado, então ele tocava, e eu vos digo, e todo o povo caminhava junto. Lá havia, de fato, uma empolgação, lá havia vida, lá o Espírito de Deus podia atuar. Nós não precisamos lamentar nossa mentalidade. Nós temos uma boa mentalidade na Europa Central. Mas quando vemos a palavra de Deus, então devemos caminhar junto interiormente. É tão poderosa que Deus está falando conosco e nos mostra, nos revela tão claramente seu plano e sua palavra, que até mesmo um tolo não pode errar. Eu leio adiante em Efésios capítulo 2, versículo 13, eu li versículo 14 agora, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, como pacificador. Que palavra maravilhosa! O príncipe da paz, Ele se revelou em carne. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Paz Eterno, Príncipe da Paz. Um filho nos foi nascido, uma criança nos foi dada, Ele foi. Ele somente pode nos dar essa paz. Mas antes de termos paz, a inimizade tem que ser retirada. E a inimizade vem sempre do inimigo. E o Senhor, como a semente da mulher, Ele esmagou a cabeça da serpente, e na cruz do Gólgota Ele venceu o inferno, a morte e o diabo, e nos disse a libertação, pagou a culpa. Então somos filhos de Deus. Ainda não está revelado, manifesto o que seremos. Eu lerei ainda de Efésios 6, versículo 15. Então chegaremos às três passagens que nos darão a introdução para a Santa Ceia. Oh, a palavra é tão preciosa, nos atravessa. Atravessa de medula e ossos. Efésios 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós falamos hoje sobre o tema paz. Paz sobre a terra, nas pessoas do seu comprazer. Nós mostramos que o príncipe da paz veio para trazer a paz. Não demonstração de paz, onde são quebrados então janelas e carros são incendiados. Não isso. Paz com Deus, que é maior que toda a sensatez dos homens. Tudo mais é uma paz aparente e está condenado a fracassar. Também devemos estar prontos para proclamar o Evangelho da Paz. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Mas Ele mesmo, o Senhor da Paz, vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Nós lemos muitas coisas. O Evangelho da Paz, o Deus da Paz, o Senhor da Paz e do Príncipe da Paz. Tudo nos foi, a partir de Deus, concedido. Nós lemos o nosso Senhor em Hebreus, no capítulo 7, como segue, vocês... Eu passei a história de Gênesis 17, como Melquisedeque, o rei de Salém, ele foi em direção a Abraão para festejar a ceia. Ele tinha pão e vinho consigo. Hoje, nós temos pão e vinho aqui. Hoje, queremos festejar a ceia com o Senhor. Vocês podem ler em Gênesis 14, a partir do versículo 17, quando o Senhor saiu com pão e vinho e com Abraão, ele festejou a ceia aqui. No Novo Testamento, em Hebreus 7, talvez vamos ler a partir do versículo 1 já, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, é, por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Que palavra maravilhosa, que luz, que clareza. O mesmo que no Antigo Testamento ainda não havia se tornado ser humano, não estava nem envolto em fraldas colocado numa manjedoura, não tinha pai nem mãe, não tinha ainda, não estava ainda no tempo, nos é apresentado aqui, agora nós olhamos para trás e vemos. Terrenamente, ele teve um começo, terrenamente, ele teve um fim. E divinamente, espiritualmente, ele não tinha começo e não terá fim. Ele mesmo pôde dizer, antes de ser Abraão, eu sou. E nós somos tão gratos a Deus que nós podemos olhar atrás da cortina do tempo e reconhecer a revelação de Deus em Cristo, não através da compreensão explicado, mas através do Espírito revelado. A uns, o Senhor fica oculto, aos outros, ele é revelado. Esta palavra, eu já queria, como introdução para a Santa Ceia, ter lido. Já como naquela época, o rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz. E eu vos pergunto hoje, quem é o rei da justiça? Quem é o rei das honras? Quem é o rei da paz? Somente um, o rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. E se vocês a creem, então digam amém. Assim é e assim permanece. Ele é o rei de Salém. Shalom, paz. Ele é o rei da paz. O príncipe da paz. Nele, nós temos paz com Deus. Encontramos paz com Deus nele. Assim como ele mesmo é realidade. Então, a sua paz, a sua graça, a sua vida, o seu espírito, a sua palavra, tudo tem que se tornar realidade divina para nós. Isso tem que ser revelado a nós através do Espírito. Mais uma passagem. Colossenses capítulo 3. Eu sei, da última vez, no último domingo em novembro, constatei, posteriormente, eu usei 3 horas inteiras. Isso eu hoje não quero fazer. Colossenses, capítulo 3, aqui nós lemos versículo 15, Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Deus, a paz de Cristo, reine em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede gratos. Se nós vivenciamos a Deus e sabemos que a nossa culpa foi expiada e nossos pecados foram perdoados, que a ira de Deus não está mais sobre nós, que fomos agraciados. Se alguém está sentado na prisão e ele é agraciado, então as portas se abrem e os portões, ele pode sair livre. Nosso Senhor, ele tomou cativo o cativeiro e colocou os cativos em liberdade. Quem hoje permanece cativo ainda não entendeu que a prisão já foi aprisionada e todos nós fomos libertos. Quem quer aceitar isso hoje na fé? É um presente de Deus? O maior que já foi dado à humanidade, ou podia ser dado à humanidade. Amém. Tem que ser aceito. Aceitem. Não uma filosofia, não uma doutrina. Aceitem Jesus Cristo e o recebam. Ele é a nossa paz. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a luz. Ele é tudo em tudo. Aceitem-o totalmente, de fato, de todo o coração, e digam: fiel Senhor, tão certo quanto tu te revelasses totalmente a mim e dissesse: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Assim, eu te dou a minha vida totalmente. Vamos pensar isso de fato. Muitas vezes dissemos: Senhor, totalmente para você. Mas não conseguimos assim totalmente. Cada um de nós que já passamos, servimos ao Senhor já há um tempo, já tivemos decepção em nós mesmos. Eu já cheguei a um ponto, uma vez, no meu desespero, que eu disse ao Senhor: você pode crer em mim ainda? Quando eu te digo, agora eu te dou totalmente minha vida, eu digo: Senhor, perdoa-me se não podes mais crer em mim. Eu disse muitas vezes e pensei isso, mas não consegui. Conceda-me a força, conceda o sucesso. E eu creio que esse é um mistério. Muitas vezes nós falamos algo ao Senhor, mas não conseguimos manter. Mas então está escrito: mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aceitem hoje, na fé, uma plena, uma total salvação. E se agora, em poucos momentos, nós passarmos para a ceia, então eu vos peço anteriormente de deixar-vos dar a convicção que perdão não está na Santa Ceia. Perdão aconteceu na cruz do Gólgota. Expiação e salvação através do sangue de Jesus Cristo. Com o sangue que foi derramado nesse sangue, então ele foi ao santuário celestial e colocou sobre o trono da graça. Aqui nós temos vinho, aqui nós temos pão. Vinho representa o sangue de Cristo. Pão representa o corpo de Cristo. E enquanto nós tomamos o vinho, o pão nos tornamos cientes que nosso Redentor, lá na cruz, ele deu o seu corpo e o seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos salvação. Agradeçamos ao Senhor que ele nos salvou. Agradeçamos a ele que ele nos agraciou paz sobre a terra, nas pessoas que têm o comprazer de Deus. Que o comprazer de Deus possa hoje descansar sobre todos nós. Aceitem, por favor, Romanos 5, versículo 1. Através da fé, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, nós temos paz com Deus. Se alguém, se ainda há alguém aqui que ainda não vivenciou essa paz com Deus, que agora, nesses poucos momentos, enquanto nós estaremos em oração, possa acontecer. Nós queremos que muitos ainda sejam salvos, sejam adicionados, para que o salário do sofrimento do nosso Senhor seja, de fato, valido totalmente e que haja ainda muita alegria no céu e na terra. Honra seja a Deus nas alturas e paz sobre a terra, nas pessoas, um com prazer. Hoje, nós somos aqueles aos quais o com prazer de Deus está descansando, porque recebemos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós nos levantamos, tomamos um pouco de tempo para oração. E uma coisa eu vos peço, não estejam entristecidos, não estejam desanimados. Todos os seus fracassos deixem para trás. Olhem para Jesus Cristo, o iniciador e finalizador da fé. Não em vocês mesmos, não em circunstâncias. Tome aquilo que Deus vos concedeu hoje na fé. Aceitem. E então, quando tomarem a ceia, façam de coração. Diga ao Senhor, tão certo quanto eu estou tomando pão, tão certamente tu sofreste no teu corpo por mim na cruz do Gólgota. Tão certo quanto eu agora tomo esse cálice para mim, tu derramaste o teu sangue na cruz do Calvário, tu me redimiste, eu pertenço a ti para o tempo e para a eternidade. Aleluia. Junto nós agradecemos a ti de todo o coração e de toda a alma pela consumada obra de redenção, pelo seu se tornar ser humano, pelo teu sofrimento e morte, por tua gloriosa ressurreição, por tua ascensão, por teu retorno. Nós te agradecemos por nossa plena redenção, justificação e santificação. Nós te agradecemos pelo chamado para fora. Nós te agradecemos por isso, que tu nos abriste os olhos e corações para reconhecer o tempo e a hora no qual nós vivemos e a mensagem, o mensageiro, aceitarmos. Com isso nós selamos que tu, ó Deus, és verdadeiro e que nós levamos a sério o teu falar e cremos em ti e naquilo que tu prometeste, nós podemos então vivenciar. Amado Senhor, nossos corações estão preenchidos de gratidão. Tu retiraste, despiste da tua glória e apareceste aos pastores na terra. A tua glória, a tua majestosidade estava envolvendo-os. Tu mesmo se tornaste ser humano. Mas nós te agradecemos pelo dia que virá, quando tu, em glória, retornarás. E todos os joelhos se dobrarão diante de ti, e cada língua reconhecerá que tu és o Senhor. Fiel Salvador, como nos dói quando pessoas te colocam de uma forma ou outra assim. Tu és Senhor, tu és Rei, tu és tudo em tudo. Nós adoramos a ti, nós te agradecemos, nós te adoramos. Cada língua reconhecerá que tu és o Senhor. Nós te agradecemos já hoje por isso e glorificamos a ti, fiel Salvador, também pela ceia, como memória no teu sofrimento e morte no Gólgota. Tu disseste, eu tinha um anseio de coração de ter a ceia convosco, com aqueles que te creram, que te seguiam. Como tais, hoje nós estamos aqui. Tu queiras nós abençoar juntamente e estar com todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se.